Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. 1968 é um ano icônico e ainda muito presente. Ainda mais agora que, 50 anos depois, muitos dos seus eventos marcantes são rememorados. E não são poucos. Nós temos, em termos internacionais, a morte de Martin Luther King, a morte de Bob Kennedy, manifestações estudantis e jovens por todo o planeta. Em maio comemora-se ou rememora-se os 50 anos de Paris, a manifestação de Paris dos estudantes. Tivemos o massacre de estudantes no México no final do ano, em outubro, Primavera de Praga, muitos eventos. Em termos de Brasil, então, nem se fala, começando com a morte do estudante Edson Luiz, no Calabouço, no Rio de Janeiro, em março, a passeata dos 100 mil, e culminando com o triste e que deve ser sempre lembrado para não ser repetido, às 5, em 13 de dezembro de 68. Quer dizer, foram eventos que marcaram uma época e que ainda hoje tem ecos. Justamente para falarmos sobre esses 50 anos depois de 1968, o Diálogos na USP recebe o professor Rafael Maffei Rabelo Queiroz, professor do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Professor, de mais nada, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença.
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
Prazer
conversando
é nosso.
Com você e com os ouvintes.
Excelente. Então eu queria começar com o senhor já fazendo uma pergunta que talvez seja retórica, mas é muito importante. E aí, parafraseando o famoso livro do jornalista e escritor Zuane Ventura, 1968, o ano que não terminou. 68 é o ano que não terminou, professor?
Em muitos sentidos, é um ano que não terminou, sim. Talvez o paralelo mais evidente que nós possamos fazer entre o que aconteceu em 68 e o que a gente vive hoje, eu diria não só no Brasil, mas exemplarmente no Brasil, é a aparente existência de um conjunto de demandas sociais, de erupções sociais, de propostas que estavam latentes ou reprimidas e que conseguem se organizar a partir de grupos de reivindicação, mais ou menos organizados, que podem ser, né, entidades estudantis, podem ser movimentos de direitos civis, e passam a ocupar o espaço público para reivindicar direitos de participação, direitos de igualdade, direitos de ter voz ativa nos processos decisórios da sociedade. E que são recebidos, ora com um pouco mais de abertura, ora com nenhuma abertura, eu diria, e com franca e autoritária repressão.
Sim,
por parte das pessoas que estavam na posição de ocupantes de cargos de poder e que tinham de decidir como reagir àquelas demandas sociais que, de repente, um pouco de modo surpreendente e não planejado, passaram a exigir, né, participação e voz. Isso me parece algo bastante análogo com o que a gente tem vivido no Brasil, por exemplo, desde 2013, né? Esse tipo de uma evolução social em que as pessoas que estão em cargos de poder, políticos, digamos,
sim,
assim,
sim,
olham para aquela sociedade revoltosa e tem que resolver, puxa vida, como é que a gente vai lidar com isso? Com esse pessoal que, de repente, está ocupando rua, com estudantes, com manifestantes, né? E aí você tem dois caminhos. Ou você tenta abrir alguma forma de internalização dessas vontades para dentro dos caminhos da política tradicional, embora isso não seja pacífico sobre como deve ser feito. Por exemplo, a via judicial é uma dessas vias. Nos Estados Unidos, a via judicial foi exemplar, né? Quanto dos movimentos de direitos civis conseguiram se afirmar, né, a partir de decisões judiciais importantes que promoveram uma modernização que era difícil de ser obtida por via alguns dos pontos, parlamentos.
Às vezes parecia até impossível, isso, né, em alguns lugares.
Um movimento, por exemplo, de segregação.
Sim.
Né? Em outros lugares, você não tem esse canal de acesso aberto, como foi o caso do Brasil. Né? Qual que foi a reação do governo Costa e Silva, por exemplo, à passeata dos 100 mil, que foi organizada, né, em grande parte a partir da morte do estudante
do Edson Luiz
ali no restaurante estudantil no centro do Rio de Janeiro, apelidado de Calabouço. Né? O ministro da Justiça, Gami Silva, proibiu manifestações.
Simples assim, né? Né?
Então, veja que há diferentes modos de se reagir a essa demanda social que de vez em quando borbulha e aparece, né, com uma erupção. E nesse sentido, a gente me parece que está hoje no momento em que nós, como sociedade civil e política organizada, temos de também decidir como a gente vai lidar com essas demandas sociais que têm aparecido. E a gente tem um bom momento, um solene momento para isso agora, nesse ano, que são as eleições.
Exatamente, né? Quer dizer, é um momento importantíssimo, onde se deve pensar bem, né? Quer dizer, até em cima do que nós estamos conversando aqui, como um reflexo desse 68.
Claro.
Quer dizer, o que nós aprendemos de fato, né? E o que nós aprendemos que devemos fazer e o que aprendemos que não devemos fazer.
Né? Existe, bom, acho que alguma lição, muitas lições importantes ficam. Uma lição importante primeira é que quando você tem este contexto social de ebulição, a estratégia de repressão é muito custosa em diversos sentidos. O primeiro dela é um custo democrático óbvio, porque ela deprecia a legitimidade do governo que toma essa... que se vale desses recursos, né? Na medida em que o governo, num regime democrático, deve ser tido sempre como representante de um poder que não é dele próprio, né? É um poder popular, você, a pretexto de exercer esse poder, reprimir modos de manifestação de vontade popular é algo sempre muito problemático do ponto de vista da legitimação das medidas que esse governo tomará.
Sem dúvida.
E existe um segundo custo importante, que é quase uma decorrência disso, que é a seguinte. Vontades, e às vezes vontades de oposição ao governo, né, ao governo estabelecido, aos poderes estabelecidos, sempre existirão em qualquer corpo social, e num corpo democrático é importante que elas tenham mecanismos socialmente aproveitáveis para se manifestar. Ela pode aparecer na música, pode aparecer no teatro, pode aparecer na literatura, pode aparecer, né, em uma série de atividades civis organizadas. E na medida em que a reação dos poderes constituídos é não aproveitar, mas reprimir sem mais essas manifestações a pretexto de uma garantia da ordem a todo custo, como se a ordem fosse o valor social último que deve ser buscado por qualquer organização política, os diferentes grupos que compõem esses setores que estão pleiteando maior espaço de manifestação vão reagir de modo distinto àquilo.
De que maneira?
Por um lado, você pode ter pessoas que simplesmente enxerguem que o custo de repressão que o governo impõe seja muito alto para se pagar.
Sim.
Uma pessoa vira e fala: olha, desculpa, eu vou tocar minha vida, né?
Não quero pagar essa conta, né?
Não quero pagar essa conta. Mas, por outro lado, você faz com que só continuem neste movimento de reivindicação e de protesto, que tem uma base moral e democrática absolutamente legítima, aquelas pessoas que estão dispostas a pagar
sem dúvida
o custo mais elevado dessa repressão e que estão elas próprias dispostas a impor a quem resiste a elas também os custos mais elevados.
Em cima disso, professor, os custos em 68 foram muito altos de parte a parte. Quer dizer, se nós pensarmos, e nós tínhamos aí um protagonista e aí perdão do trocadilho, novo, porque é o jovem, a figura do jovem, do estudante, que estava a fim de pagar esse preço.
Isso.
E não só no Brasil, não só no Brasil, com as manifestações estudantis, depois muitos deles indo inclusive para a luta armada, pagando um preço mais alto ainda.
É exatamente.
Mais alto ainda. Né? Mas peguemos agora Paris, 68, maio de 68, os estudantes da Sorbona, que fecharam a Sorbona, botaram barricadas e enfrentaram o governo de Gaulle, que era um governo conservadoríssimo e que no primeiro momento quis reprimir. E depois teve que negociar.
Claro.
Né? E aí quem piscou primeiro foi de Gaulle. Nós vamos ter também, como falei, no México, em outubro, pouco antes da Olimpíada do México, da cidade do México, em que o governo ditatorial, o repressor do mexicano, reprimiu e matou estudantes. Tivemos a Primavera de Praga.
Exatamente.
Né, a resistência ou a tentativa de um socialismo, uma face mais humana, que Dubček tentou colocar na Tchecoslováquia e que teve o apoio dos jovens e que foi reprimido pelas tropas do Pacto de Varsóvia. Mas todos dispostos a pagar essa conta.
Isso.
Né? Isso, esse protagonismo jovem talvez seja a grande marca de 68, professor?
Sem dúvida. 68, enfim, essa, a década de 60, vamos dizer, né? 60 e 70, dúvida. Mas 78 é o ano icônico desse momento. Marca justamente este período de uma espécie de uma tomada de consciência coletiva por parte de alguns grupos específicos, principalmente os jovens, quanto à inadequação das formas existentes de participação política e da capacidade desses grupos de fazerem suas vontades influir nos mecanismos de política formal. Você tem tanto o estabelecimento de novos canais, né, que buscam, né, as músicas de protesto de 68. Sim. São absolutamente emblemáticas.
Exatamente.
De pessoas que tinham mensagens políticas que foram ser expressas por outros canais que não por esses canais tradicionais. E o fechamento desses veículos de participação tradicional também impuseram, como você vinha dizendo, esses custos de ação violenta, que foi, para muita gente, o que eles viam como alternativa ainda existente nas possibilidades de atuação das suas bandeiras, e que teve um custo terrível em termos de vidas, né, de vidas de agentes do Estado, de vidas das pessoas que fizeram essa opção, de vidas de pessoas terceiros não envolvidos diretamente no conflito, que foram vitimados pela violência, né? Ou vitimados com perda da vida, ou com processos traumáticos como sequestros, né? Como foi o caso de agentes diplomáticos no Brasil.
Sim, o mais, talvez o mais emblemático é o Charles Albrecht.
Exatamente. Né?
No começo, o primeiro grande, serve para troca de presos políticos, né?
Exatamente, de pessoas justamente que no fundo não enxergavam mais legitimação nas ações institucionais do governo e nem viam o governo como um agente no qual eles pudessem ter o mínimo de confiança política. Boa parte das pessoas que foram trocadas pelo Elbrick tinham recebido, meses antes, um habeas corpus do Supremo que não chegou a ser cumprido. Né? Dois dias antes do AI-5, o Supremo, analisando um habeas corpus contra a favor daqueles estudantes presos em Biúna que não haviam ainda sido soltos.
Entre eles o Zé Dirceu.
Entre eles o Zé Dirceu. O Zé Dirceu foi agraciado com uma ordem de habeas corpus que não foi cumprida.
E depois foi.
Porque dois dias depois veio o AI-5 e foi solto na troca.
Na troca, né, com o Elbrick.
Então, essa perda de confiança recíproca de uma parte, principalmente do governo, que tinha o dever de manter o canal aberto, fechando esse canal, desestimulando quem estava apto a uma, digamos assim, uma participação política mais civil, né, de apresentar as suas vontades, e deixando o embate para quem estava disposto às formas mais radicais de enfrentamento.
Perfeito. Bom, eu queria aproveitar e trazer para a nossa conversa o professor Denis de Oliveira, professor e chefe do Departamento de Jornalismo da Escola de Comunicações e Artes da USP. Professor, muito obrigado pela sua presença.
Eu agradeço, bom dia.
Bom dia, ter conseguido estar aqui conosco nessa manhã de sexta-feira corrida. Sim. Professor, eu vou trazer para o senhor uma pergunta, que foi a primeira pergunta que eu fiz para o professor Rafael, para nós continuarmos essa nossa conversa sobre 68, 50 anos depois. Parafraseando o Joane Ventura, 68 é um ano que não terminou ainda, professor?
Ainda não terminou.
Então estamos todos de acordo.
Sim.
Não terminou por quê? O que nós temos aí, ainda que ecos, 50 anos depois, 1968, não atrás pra gente?
Não terminou porque as estruturas de repressão e autoritarismo que foram constituídas na época da ditadura militar, que essa geração combateu de forma heróica, elas permanecem. Se não permanecem de uma forma institucional, explícita ou legal, elas permanecem de forma assistemática. Eu tenho dito, né, eu tenho verificado inclusive nas minhas pesquisas, que a democracia no Brasil é uma democracia ainda parcial, né, uma democracia que não chegou em alguns setores, particularmente setores periféricos. Eu tenho estudado muito isso, os movimentos sociais de periferia. A gente observa que no cenário periférico ainda persistem práticas típicas de regimes ditatoriais, né? Então as periferias vivem ainda com invasões de domicílios sem mandados, você tem execuções extrajudiciais, alguns casos até tortura nas delegacias, prisões ilegais, alguns casos até toque de recolher. Agora, recentemente, né, nós tivemos aí o episódio da intervenção militar no Rio de Janeiro.
Uhum,
então, ainda persiste uma estrutura aí de autoritária, de repressão, só que agora voltada para segmentos periféricos, que são segmentos mais vulneráveis, né, como uma forma de contenção dessas populações.
Então, dessa forma, e aí trazendo, obviamente, o professor Rafael também para a nossa conversa, é impossível não lembrarmos, ao falar de luta pelos direitos civis, de Martin Luther King.
Sim.
Rememorou-se agora, muito recentemente, 50 anos do seu assassinato. O professor Denis, inclusive, escreveu belo artigo para nós no Jornal da USP.
Uhum.
E a grande bandeira de Martin Luther King era os direitos civis, a igualdade nos Estados Unidos. E, pelo que o senhor está falando, e não precisa, precisamos pesquisar muito, essa desigualdade social, não só nos Estados Unidos, no Brasil, como no mundo, ela permanece. Mas a luta de Martin Luther King não foi em vão, né, professor? Mas ainda temos muito o que fazer. Ainda tem muito o que se lutar ainda, né?
Muito, né? O Martin Luther King, inclusive...
Se esquecer de Bob Kennedy também, que também tinha levantado essa bandeira.
Sem dúvida.
Também morto em 68.
O Martin Luther King, ele inclusive, já no, até no final, antes um pouco de ser assassinado, ele apontava que os direitos civis são importantes, chegou a dizer em vários momentos, só que é necessário também conquistar a igualdade econômica.
Uhum.
Inclusive, ele começa, né, nessa outra, última etapa, pouco conhecido do Martin Luther King, a questionar os ordenamentos econômicos dos Estados Unidos. Ele foi muito crítico, inclusive, à Guerra do Vietnã. E aí ele vai demonstrando que era necessário dar um outro passo, né, para a conquista da plena igualdade racial, social nos Estados Unidos. Muitos dos seus seguidores hoje, por exemplo, a Michelle Alexander, que escreveu recentemente um livro chamado The New Jim Crow, né, Nova Segregação, que saiu agora pela editora Boitempo.
Uhum, sim.
Né, uma tradução brilhante aí do meu amigo Silvio Almeida, né, grande professor lá do Mackenzie. E ela fala que, inclusive, ela é uma discípula, uma descendente desse movimento de direitos civis, cita muito Martin Luther King, inclusive. E ela é uma jurista, ela aponta, né, que hoje nos Estados Unidos você vive uma nova segregação racial, uma segregação que ela tem uma perversidade, que ela não se mostra racial, mas ela tem um fundo racial, porque o encarceramento em massa atinge fundamentalmente a população negra, né, mascarado aí por uma política de guerra às drogas, ela vai disseminar isso daí, né. Então eu vejo muito isso, né, quer dizer, esses ataques às periferias hoje no Brasil, essa ação autoritária nas periferias, que se traveste de uma política de segurança pública, na prática, é uma forma de você interditar a participação de segmentos sociais mais vulneráveis no debate político central. Então, se nós temos uma democracia formal, ela ainda é restrita à medida que ela não permite a plena cidadania desses segmentos.
Professor Rafael, é por aí, quer dizer, a bandeira de Martin Luther King ainda precisa continuar tremulando pelos direitos civis, quer dizer, nós estamos ainda não conseguimos chegar ao ponto que gostaríamos 50 anos depois?
Sim, sem dúvida alguma, além desses aspectos lembrados pelo
professor Dennis,
mesmo naquela luta que ficou mais tradicionalmente, emblematicamente associada ao Martin Luther King e ao movimento dos direitos civis, que é a luta pela universalização de direito de voto,
sim,
a população negra, principalmente, existe ainda um defeito grave de configuração das estruturas de participação eleitoral, no caso americano, de modo emblemático.
Sem dúvida.
Porque as condições de fruição do direito de voto ainda são absolutamente desiguais, a despeito de todos os avanços da legislação abstratamente posta, porque as condições materiais de exercício desse direito ali na burocracia de ponta são muito mais onerosas para as camadas desfavorecidas da população. Então, por exemplo, nós não temos, não existe nos Estados Unidos um calendário eleitoral unificado como a gente tem no Brasil, nem um conjunto de direitos que visa melhorar a possibilidade de participação de voto. Então, o acesso ao título de eleitor, digamos assim, não é tão, embora ele seja formalmente concedido, ele não é tão fácil de ser obtido. Para muita, sim, gente, exercer o direito de voto lá é difícil, e aqui também não é algo trivial.
Porque... E aquela coisa, fala-se que é a maior democracia do mundo, né? Mas há uma dificuldade de se exercer essa democracia muito grande, né?
A possibilidade de participação ativa no, sim, processo é distribuída de modo absolutamente desigual, não só lá, como também aqui, né? Não é comparecer ao cartório e tirar o seu título eleitoral, não é algo que é feito tão facilmente por alguém que, né, trabalha ali do lado de casa e tem uma agenda flexível de um profissional liberal bem-sucedido, em comparação com alguém que tem que pegar 2 horas de condução para ir, 2 horas de condução para voltar, está preso no trabalho o dia inteiro, o cartório fica lá perto de casa, né?
Professor Dennis, não, eu queria só fazer um comentário rápido, já dando a voz para o professor Dennis, só lembrando que as coisas vêm em ondas, né? E parece que às vezes são meio ciclotímicas, né? Quase bipolares, que nós tivemos 8 anos de governo Obama. E se nós pensarmos quem estava chorando na posse do Obama na primeira eleição, assim que ele tomou posse, o pastor Jesse Jackson, que estava com Martin Luther King alguns dias antes na mesma sacada onde ele foi assassinado. E hoje nós temos um Trump. Quer dizer, as coisas são meio bipolares. Mas eu queria trazer justamente isso. Quer dizer, por que caminhos vamos, professor?
Então, eu acho que assim, uma coisa que é importante para nós refletirmos é essa palavra democracia, é nós ampliarmos para além dessa questão eleitoral, formal.
Sim,
é fundamental isso, né? O próprio o Alex Kalinicos, né, que é um pensador inglês, ele fala o seguinte, pegando as três palavras, né, igualdade, liberdade, fraternidade, né, que são a base aí da Revolução Francesa, do Iluminismo, né, da modernidade. Ele vai dizer o seguinte, olha, não há como você dissociar as palavras. E ele comenta o seguinte, em algumas situações a gente tem que criar uma nova palavra, né, que é égalité, né, igualdade e liberdade, juntos, certo. Porque não é possível você pensar, por exemplo, os direitos civis, né? E isso Martin Luther King brilhantemente, né, no final da sua vida, ele vai perceber isso, se nós tivermos uma desigualdade econômica acentuada, né?
Sim.
Isso que o Rafael colocou agora, quer dizer, se você tem preocupações assim, de sobrevivência imediatas, fica muito complicado você exigir que essa pessoa tenha um grau de raciocínio, de pensamento, de reflexão política que permita ter uma escolha consciente na hora que ela é interpelada para a votação. Né? Claro que as questões imediatas, né, da sobrevivência acabam tendo preponderância. Então isso é um aspecto importante. Uma outra coisa que eu acho que é fundamental, nós refletimos, é que quais são os mecanismos que possibilitam a constituição desse debate público. E aí não há como a gente deixar de fazer uma crítica à concentração, monopólio dos meios de comunicação de massa. Né? Porque isso é um problema seríssimo, né? Você tem no Brasil, por exemplo, né, uma situação esdrúxula, que a maior parte dos concessionários de TV e rádio são pessoas que ocupam cargos políticos. Então é claro que aí você tem um envezamento do debate político. Então são questões estruturais, né, que existem no Brasil e outros países, né, nos Estados Unidos, América Latina, que ainda que você tenha a garantia, né, desse direito de voto, direito civil, né, para todos, né, você tem distorções constituídas a partir desse tipo de sociabilidade que é envezada por esses processos todos aí.
Perfeito. Bom, nós vamos voltar a conversar sobre isso, temos muito mais o que falar, mas o Diálogos na USP vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.